Sempre aqui, presidente Paulo Paim, aprendendo com ensinamentos e com exemplo de Vossa Excelência. Senador Paim, quero aproveitar a tribuna para fazer um breve relato do dia de ontem, da nossa visita. Ontem, a Subcomissão da Verdade, da Memória e da Justiça do Senado Federal, comissão esta, presidida pelo senador João Capiberibe, da qual tenho a honra de integrá-la e ser seu vice-presidente, cumpriu uma das que eu considero da mais importante, das suas mais importantes missões. Foi a primeira missão externa desta subcomissão. E eu diria que uma das mais importantes missões desde que foi constituída, ano passado, pela Presidente da República, a Comissão Nacional da Verdade. Eu digo, senador Paim, nosso presidente, nessa sessão, nesse momento, a Presidente da República, ao constituir a Comissão Nacional da Verdade, fez o gesto e o ato quando sancionou a criação da Comissão Nacional da Verdade, após um ato deste Parlamento em criar essa comissão, ela, ao sancionar e dar posse aos membros dessa comissão, ela constituiu uma instituição indispensável para a conclusão da transição democrática em nosso país. E eu quero reiterar aqui, senador Paim, algo que já disse aqui em outros momentos. Dentre 48 países que tiveram períodos tortuosos e traumáticos na sua história, em nenhum a transição política para a democracia foi tão demorada quanto tem sido no nosso. São 28 anos que separam do nosso retorno à democracia, do último governo militar, à constituição da nossa Comissão Nacional da Verdade. São 24 anos que separam da nossa Constituição, da nossa primeira Constituição de redemocratização, da Constituição da nossa Comissão Nacional da Verdade. O processo não deveria ser assim. A Comissão Nacional da Verdade não deveria ser o fim do processo de redemocratização, porque não há processo de redemocratização que dure 25 anos. A transição democrática é um processo mais curto. Está lenta demais, está gradual demais essa transição, a transição democrática em nosso país. Em todos os países desses que citei, em todos os países que se consolidaram democracias estáveis, comissões nacionais da verdade foram o primeiro passo para isso. Foi assim na Argentina, inclusive com julgamento daqueles que cometeram crimes durante o período de arbítrio. Foi assim no Uruguai, foi assim no Chile, foi assim na África do Sul. Foi constituição de comissões nacionais da verdade que iniciaram seus processos de redemocratização. O Brasil, lamentavelmente, ainda luta para desenterrar um doloroso legado, presidente Paim, um doloroso legado perdido que, aos poucos e a duras penas, vem sendo reconstituído. Os espectros dos mortos e desaparecidos pela ditadura continuam a nos assombrar e a nos envergonhar, contrariando o pior, que além de nos assombrar e envergonhar, contraria um conjunto de leis e tratados internacionais que o nosso país é signatário. Repito, é um equívoco, não só com a história, é um equívoco com a verdade, nós termos constituído uma Comissão Nacional da Verdade só 28 anos depois. Digo isso, senador Paim, porque só teve um sentido a constituição da subcomissão da verdade, da memória e da justiça no âmbito da Comissão de Direitos Humanos daqui do Senado Federal. Foi acompanhar a Comissão Nacional da Verdade, apoiar o seu trabalho e ser exultante para que o seu trabalho dê certo. É nesse sentido também que acredito que foi criada a Comissão da Verdade da Câmara dos Deputados. Foi criada para isso, para que o trabalho maior da Comissão Nacional dê certo. E por que é necessário que esse trabalho da Comissão Nacional dê certo? É só para recuperar a memória histórica. É só para saber o que aconteceu no período entre 1964, 65 e 1985. É só para fazer um recorte arqueológico para os historiadores e para o futuro? Não. Eu acho que é mais que isso. É porque nós temos que, não é somente porque nós temos que encontrar com a nossa identidade, com a nossa história. Isso por si só era fundamental para encontrarmos a nossa identidade de brasileiros. É mais que isso. É para também saber o que aconteceu. É para saber que durante um período, uma página infeliz da nossa história, lamentavelmente, teve tortura, teve morte, teve conflito ou guerra, como alguns preferirem, mas teve guerra contra brasileiros, contra jovens brasileiros. Senhor presidente, é necessário isso? É necessário isso? E eu quero citar aqui, Jean Paul Sartre. Num angustiado escrito, num angustiado ensaio, escrito em meio ao espanto e à indignação provocado pelas revelações dos porões da Guerra da Argélia, esse brilhante filósofo francês, Jean Paul Sartre, advertiu o seguinte: a tortura não é especificamente francesa, mas é uma praga que infecta toda a nossa era. Sartre dizia isso naquele momento entre os anos de 1957 e 1958, muito antes do que aconteceu no Brasil, em que a opinião pública tomava conhecimento do que o exército francês e as forças policiais, em que a sociedade francesa e que a sociedade mundial tomava conhecimento do que o exército francês e as forças policiais da colônia tinham utilizado de emprego sistemático da tortura no enfrentamento aos rebeldes argelinos. Naquele momento, o exército francês utilizou de tudo quanto foi tipo de tortura. A revelação disso foi reveladora para a sociedade francesa e foi mobilizadora de uma comoção generalizada. Essa comoção, senhor presidente, ocorrida na França, diante do que o exército francês fez contra o povo de uma ex-colônia sua, essa catarse que o Sartre dizia que a tortura não é um fenômeno só francês, mas é uma desgraça da nossa era, é essa catarse, senhor presidente, que nós ainda não fizemos. É essa catarse que nós ainda não realizamos. Senhor presidente, a nossa Subcomissão da Verdade, da Memória e da Justiça, criada no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, como eu já disse, realizou ontem a sua mais importante atividade, a primeira diligência externa, e eu repito, a sua mais importante atividade. Eu diria que a Comissão Nacional da Verdade, que lamentavelmente não esteve presente na diligência de ontem, deveria acompanhar a atividade que ontem nós fizemos. Nós organizamos uma visita ao quartel da 1º Batalhão da Polícia do Exército, ao quartel Marechal Zenóbio da Costa, localizado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nesse batalhão da Polícia do Exército, funcionou entre os anos de 1964 e de 1985, funcionou as instalações do DOI-CODI, do Centro de Tortura da Ditadura Militar, exatamente nesse local. As revelações, nós organizamos essa visita e essa visita ocorreu não sem resistência, senhor presidente. Nós primeiro poderíamos ter aprovado um requerimento de minha autoria na Comissão de Direitos Humanos. Houve reação a esse requerimento. Nós mostramos, numa clara demonstração, que não temos no coração nenhum sentimento de revanchismo e somente de diálogo, fomos ao ministro da Defesa. Nos dirigimos até o ministro da Defesa, numa intenção de dialogar com o ministro da Defesa e com o comandante do Exército. Retiramos o requerimento e dialogamos sobre os termos das pessoas que deveriam ir fazer a visita ao quartel Marechal Zenóbio da Costa. Recebemos, lamentavelmente, em decorrência disso, uma informação primeira, dita contraditória, de veto à presença de uma deputada, da companheira deputada Luísa Erundina. Dissemos que não aceitávamos veto, voltamos ao ministro da Defesa e, por fim, marcamos a visita que, de fato, ocorreu no último dia 23. Ao chegar lá, a visita, um claro agente que representa o que existe mais atrasado, anacrônico, e que representa um Brasil que não quer virar a página da história nacional, tentou tumultuar a visita. Mas não é desse senhor e do episódio com esse senhor que eu quero me referir, porque o episódio com ele foi isolado. Nós temos que registrar aqui que não temos o que reclamar de como fomos recebidos por parte do Ministério da Defesa, por parte do Comando Militar do Leste, por parte dos oficiais comandantes da Polícia do Exército, por parte de todos os oficiais que lá estavam. Mas não temos o que reclamar do acesso que lá nos foi franqueado a todos os espaços do Batalhão da Polícia do Exército, Marechal Zenóbio da Costa. Mas queremos destacar algumas coisas, por exemplo, no relato, na explanação primeira, que era feito pelo oficial sobre o espaço onde lá funcionou como centro de tortura da ditadura entre os anos 65 e 85, durante o relato histórico de como funcionou lá desde o século XIX, num determinado período, foi simplesmente, durante a cronologia do relato, foi simplesmente esquecido o período entre 1964 e 1985. Perguntado sobre isso, nos foi respondido o seguinte: não queremos lembrar o período em que ocorreu confrontação interna. Ora, não pode ser tratado de confrontação interna o que ocorreu naquele espaço. O que ocorreu naquele espaço, concretamente, ocorreram atos que violam todas as leis e todos os tratados das relações humanas. E isso não se trata de ideologia ou de posição política. Não está em nenhum preceito das relações humanas o direito que tem uma pessoa de torturar o corpo de uma outra pessoa para obter a sua verdade. Não está em nenhum tratado de relação humana, desde o Código de Hammurabi, não está estabelecido em lugar nenhum que, para obter a sua verdade, é possível ou necessário o instrumento da tortura ou qualquer instrumento de pressão sobre o outro. Não está isso em nenhum código factível de relações humanas. Então, o que ocorreu, prática da tortura, é crime. Em que tempo seja? Seja em 1800, seja em 1900, seja em 1970, seja em 1980, seja nos anos atuais. A mesma forma, senhor presidente, não existe, eu quero apartar outro aspecto a ser dito. Não existe partido político para a ditadura. Se odeia qualquer que seja ditadura, seja ela de direita, seja ela de esquerda. Se deve qualquer um que tenha fortes convicções democráticas, deve ter abjeção, ódio e nojo a qualquer ditadura, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Não se justifica a existência de períodos e de estados de exceção. O estado de exceção instalado no Brasil só trouxe ao Brasil, por dados e provas, desgraça ao povo brasileiro. Nesse período e durante o estado de exceção, não é só o relato das torturas ocorridas. E só para ficar aqui no relato em relação às torturas ocorridas, eu queria aqui destacar que durante a visita tivemos a presença e o testemunho de um companheiro, membro da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, companheiro professor, jornalista Álvaro Caldas, escritor, autor de Tirando o Capuz e Balé da Utopia, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ex-militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário nos anos 1970. Álvaro Caldas passou 2 anos e meio preso neste quartel da Polícia do Exército, e foi preso durante 2 oportunidades, em 1970 e 1973. Álvaro Caldas, a sua presença nesse momento foi fundamental para relatar os detalhes e os locais que funcionaram como centro de tortura. A presença de Álvaro Caldas identificou o local onde funcionava o que era denominado Sala Roxa, que era a sala que funcionava como ambiente de tortura, onde existia equipamentos de tortura, pau de arara, entre outros equipamentos, e onde existia uma espécie de ante-salas de tortura. Álvaro descreveu com riqueza de detalhes como ocorria e como funcionava a máquina de tortura do regime autoritário. Essa catarse é necessária ser feita pela sociedade brasileira. E essa catarse, senhor presidente, é necessária ser feita pela sociedade brasileira? E eu quero aqui ter um diálogo com as nossas Forças Armadas. Eu quero aqui ter um diálogo com o Exército Brasileiro. Eu quero aqui estabelecer um diálogo com os oficiais do Exército que estiveram nos acompanhando. A atual geração de militares do Brasil não tem nenhuma responsabilidade pelo ocorrido entre os anos de 1964 e 1985. Nós temos que construir e assentar sobre as bases da formação da nossa oficialidade uma nova concepção. Não pode se assentar as bases de formação da nossa oficialidade a ideia de que o que aconteceu entre 1964 e 1985 foi uma confrontação interna. Não se pode continuar ensinando nos nossos quartéis, não se pode continuar ensinando a nossa oficialidade, senador Paulo Paim, meu caríssimo presidente, não se pode continuar ensinando que em 1974 o que aconteceu foi uma revolução para evitar o mal do comunismo. Que o que existia em 1964 era um governo comunista que deveria existir a necessidade de um levante que dos militares, e que esse levante dos militares foi fundamental e necessário para salvar o Brasil de um mal maior. Esta, em primeiro lugar, não era uma verdade histórica, e isto Em segundo lugar, não pode ser ensinada a nossa oficialidade a cultura do ódio, a cultura que divide. Deve ser ensinado concretamente que em nenhum momento mais da história do país, e isso deve estar presente na cultura e na formação da nossa oficialidade, deve, essa cultura que está sendo ensinada é uma cultura que desinforma, é uma cultura avessa ao Estado Democrático de Direito. E a cultura que deve ser ensinada deve ser a cultura de respeito ao Estado Democrático de Direito, de respeito à Constituição. A cultura que deve ser ensinada é a cultura de que não existe espaço fora da ordem do Estado Democrático de Direito. Que fora do Estado de Direito, fora da democracia, não existe nenhuma ordem. Por isso, ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas, ao contrário de confrontação, este é o momento de ser dada as mãos. Nós não queremos, não é necessário, não existe caminhos antagônicos com as Forças Armadas Nacionais. Não existe caminho antagônico com o Exército Brasileiro. Os caminhos da Comissão Nacional da Verdade, os caminhos das Subcomissões da Verdade, da Câmara, da Subcomissão da Verdade, do Senado, é o mesmo caminho por qual trilha e por qual deve trilhar o Exército Brasileiro, porque é o caminho do Brasil, é o caminho da ordem democrática. E o caminho, e esse caminho da ordem democrática, só pode ser restaurado, reconstituído, se o Brasil realizar essa sua autocrítica, essa sua catarse com o seu passado, reconstruir a memória, recuperar o que aconteceu neste triste período, e em especial, quando familiares e desaparecidos políticos puderem recuperar os seus mortos, puderem encontrar e puderem descobrir de fato o que aconteceu com os seus filhos, quando as mães puderem descobrir de fato o que aconteceu com seus filhos, e quando em especial as gerações do futuro puderem, as gerações do presente e as gerações do futuro poderem compreenderem o que de fato aconteceu no Brasil nesse triste período. Eu não tenho dúvida, senhor presidente, que ontem foi um momento histórico no 1º Batalhão da Polícia do Exército. A visita ocorrida, mesmo que uns não queiram, mesmo que existam algumas figuras avessas à democracia, mesmo que existam algumas poucas figuras anacrônicas com o Estado de Direito, essas figuras são minoritárias, e eles não deterão a marcha indelével do povo brasileiro e do Estado brasileiro à consolidação de uma sociedade justa, caminhará, oxalá, para ser igualitária, mas caminhará inexoravelmente para ser sempre democrática. Portanto, senhor presidente, saio convencido que ontem vivemos um momento histórico e essa subcomissão terá ainda várias atividades a cumprir. Ainda temos a Casa da Morte, que existiu e funcionou em Petrópolis. Senador Lindenberg, Vossa Excelência, senador pelo Estado do Rio de Janeiro, que tem que ser visitada pela nossa subcomissão. Tenho em São Paulo, onde funcionou a Operação Bandeirantes, que tem que ser visitada. Tem várias pessoas que devem ser chamadas para serem ouvidas pela nossa subcomissão da verdade. Tem muitos passos ainda que necessitam ser dados. E eu repito, não há razão para esses passos cedidos serem dados, e falo isso para concluir, senhor presidente, dissociados do Exército Brasileiro, da Armada Brasileira, dissociados dos militares do nosso país. Os militares do nosso país tiveram uma tradição de defesa das instituições democráticas, lamentavelmente rompida pelo golpe militar de 1964. É chegado o momento de recuperar a gloriosa história que se tem do nosso exército, que se tem a gloriosa história das nossas Forças Armadas, e não terá atitude mais altiva por parte das nossas Forças Armadas do que a autocrítica do que aconteceu naquele momento, a altivez do que aconteceu naquele momento, responsabilizar quem foi culpado pelos crimes cometidos naquele momento e, sobretudo, marchar de mãos dadas conosco para reconstruir, para consolidar, de fato, as instituições do nosso país e marchar conosco para encontrar, de fato, a verdade sobre esse período triste da história nacional. Embora uns poucos não queiram, o Brasil vai caminhar em um rumo definitivo e irreversível. Isso eu estou convencido, e é pela recuperação de sua memória histórica que vai seguir em um rumo irreversível por caminhos democráticos. Obrigado, senhor presidente.